Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a violista Stella Kohlrausch. Ela é bacharel em música aqui pela UFRGS e licenciada na mesma área pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a Stella integra o grupo As Mulheres de Bach e atua como professora da Casa da Música de Porto Alegre, da Eagle Idiomas, da Escola Waldorf Querência e do grupo instrumental Ferrabras em Sapiranga. Bom dia, Stella. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Muito obrigada. Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui hoje e falar um pouco da minha trajetória.
Stella, começa me contando qual era o cenário da tua primeira aproximação com a música.
Meu cenário é bem bucólico, porque eu moro numa chácara, meus pais trabalham com parte rural, então a gente morava no interior de Sapiranga, na Chácara das Rosas, porque meu pai era produtor de roseiras.
Que lindo!
Na Cidade das Rosas. É uma história que começa muito bem. E meus pais sempre entenderam que a música era algo muito importante para a formação do ser humano. Então, eles buscaram alternativas na nossa cidade para que eu pudesse ter essa formação, né? E não são tantas opções quanto geralmente se tem na capital, mas todas foram muito boas, né?
Que legal então, eles terem essa visão assim também. Eles tinham essa formação?
Não, meus pais, na época, tinham até ensino fundamental incompleto, mas com uma vivência de mundo bastante bonita, né? Meu pai fez intercâmbio fora, então ele viu muita coisa quando ele não esteve aqui. E minha mãe também teve a oportunidade de estudar em instituições técnicas. Na época, um técnico era de fazer... Ela foi enfermeira, então ela aprendeu no hospital. E com esse convívio, eles viram que... Quando eles tiveram filho, resolveram casar, então eles pensaram, a gente quer algumas coisas diferentes da educação que nós tivemos para as nossas filhas, né? Então, eu tenho uma irmã mais velha, Fernanda. Ela já tinha tido aula de instrumento, então quando eu nasci, porque a gente tem uma diferença de 7 anos de idade. E aí, quando eu fui, na verdade, eles já tinham descoberto muitas coisas, né? E a gente foi. Meu pai tinha tocado trombone na época de guri, lá no interior de Rolante, em Ilha Nova. Mas teve que parar, porque também não teve mais professor que fosse pra lá e tudo. Então, ele sempre entendeu que isso era uma coisa importante. E aí, se buscou esse caminho dentro da formação. Eles sempre investiram muito na nossa educação. E aí, isso era uma coisa que era muito importante, né? Não importou muito, assim, as distâncias, né? Apesar de a gente morar no interior, para ir todas as vezes para aula de música, voltar da aula de música, porque isso realmente era algo importante. E assim, eu tive a oportunidade de fazer, em Sapiranga, aula de violão e depois aula de flauta doce. Com a flauta doce, a Patrícia Hergemeyer, assim, é uma das... Minha primeira professora, assim, bem significativa, que realmente ainda tem um carinho, assim, enorme, uma gratidão por tudo que a gente viveu naquela época, né, com música. Então, tinha um conjunto da escola que eu participava e, assim, a gente fui conhecendo outros grupos, sempre toquei em conjunto, tocar em conjunto para mim é uma coisa muito importante. E aí veio uma professora de violino lá para Sapiranga, mas não era bem o que eu queria, eu até experimentei, a Karen sabe, a Karen Lawrence, mas aí eu fui para Ivoti estudar na escola, morar na escola e para poder fazer viola, que era o que eu de fato na época assim sonhava e não tinha condições na minha cidade.
Mas e como é que a viola te apareceu, assim?
Ah, é o destino, né? O amor, ele tá nos aguardando, entendeu? Eu não tenho muita certeza, tá? Eu acho que nesses encontros eu ouvi a Carol solar o concerto de Telemann pra viola. E também pode ser porque eu tocava flauta tenor, que ficava junto com a voz das violas. Então, pode ser. Na verdade, eu não sei, por que que eu quis viola. Essas são as duas coisas que eu, hoje em dia, quando já me perguntaram isso, eu fiquei tentando responder, foi o que... Por que viola? Porque não violino, né?
Que em geral é isso, todo mundo conhece o violino.
Isso, assim, as pessoas olham eu tocando viola e dizem, que lindo ter o violino, né? Quando eu crescer eu quero tocar violino. Ah, então ok, tudo bem, pode tocar violino, não tem problema, mas o que eu tô tocando é viola. E eu não sei, eu sempre gostei do timbre, é uma coisa que eu queria muito. Então quando veio a oportunidade de saber ter aula de violino, eu quis ter aula de viola, não tinha, a professora na época não trabalhava com isso. E eu disse, não, então eu tenho que ir para onde eu sei que tem. Né? Porque a minha irmã tinha estudado lá em Ivoti, ela não tinha feito um instrumento musical lá, mas aí eu sabia que tinha viola.
E aí, que idade tu tinha nessa
época? Eu tinha 13.
13 anos.
É, 14, né, na verdade. Eu cheguei na escola com 14, fui lá morar, né, eu fiquei interna na escola, e daí...
Tu tiveste que sair da casa dos teus pais.
Aham. Uhum.
Pela música, era isso.
Por várias coisas, né? A gente gosta de sair de casa quando a gente é mais novo. Depois a gente gosta de ficar em casa. Mas, sim, acho que o grande, assim, motor para eu ir para Ivoti foi a questão artística, né? A música, a orquestra que tinha lá, que eu já tinha ouvido nos encontros, era uma coisa que eu gostava. Porque eles tocavam um repertório mais elaborado, assim, tocavam uns Bach. Aquilo me chamava muito a atenção. Aquilo era uma coisa que eu queria para mim, sabe? Então, novamente, meus pais me apoiaram, né, para eu poder ir para lá, fiz a prova específica e morei lá, então também tinha custos, né, tinha uma bolsa na época que a gente ganhava, né, quem participava de algumas atividades, mas, então sempre foi, assim, um investimento bastante alto e que eu sempre tentei fazer de tudo para que valesse, né, então, assim, fiz tudo que eu pude fazer na escola. E foi uma...
Que escola era essa, assim, que estrutura com orquestra? Uma escola
É, o Instituto orquestra. De Educação Ivoti. Agora, eu acho que é só Instituto Ivoti, sempre muda de nome, né? Mas é lá em Ivoti, na escola. Então, ela tem uma parte... Eu fui fazer curso normal, né, minha formação, que hoje em dia é magistério. E enquanto isso, eu tinha aulas de música, de teoria, no caso, regência, aula de instrumento, aula de coral, participava de orquestra. Grupos de câmara, era um grupo, tinha aula de naipe, tinha, na época que eu tava lá, tinha, sei lá, 6, 7 violas, então já era um grupo bem sólido, assim. E Ivoti, então, foi muito importante, porque foi onde eu realmente me aproximei, onde eu vi que aquilo era realmente algo que eu não queria me distanciar na minha vida inteira. E lá que eu conheci, então, o caminho, digamos assim, para chegar na universidade. E aí eu fui cursar o curso de licenciatura em música em Santa Maria.
E fazer música como graduação, enfim, é um pouco uma opção já pela música como profissão. Era isso? Nunca foi uma questão? Porque a irmã mais velha também estudou música, mas foi ser bióloga.
É. Não, isso... Então, no ensino médio, eu pensei nisso. E aí eu falei com o meu professor de alemão, o querido e memorável professor Rainer. Aí eu falei pra ele, professor, tô pensando, quem sabe, talvez, um dia, não sei, né, se der, fazer faculdade de música. E aí, ele era um cara que sempre gostou de música, tocava, mas ele era meu professor de alemão. Daí ele disse, olha, Estela, isso é muito legal, mas tu pensa bem, quando tu tiver com dor de barriga, quando tu tiver com dor de cabeça, tu vai querer trabalhar com isso ou tu quer só trabalhar com isso quando tu quer? Vai ser tua fonte de renda, tu vai querer trabalhar com isso? E aquilo foi muito importante para eu realmente definir que, não, realmente, é uma coisa que eu me sinto com vontade de fazer todos os dias. Não só de vez em quando, né? Em como, sei lá, andar na orla, assim, caminhar. Isso de vez em quando eu tenho vontade. Mas músico tem vontade todos os dias.
Ouvimos Eco dos Anjos, de Felipe Coelho, com ele mesmo ao violão, e a Orquestra Filarmonia Santa Catarina, sob regência de Gustavo Fontes. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violista Estela Kohlrausch. E, Estela, então a tua primeira opção, assim, de graduação foi a licenciatura em música. Isso já era... Bom, tu vinhas de um magistério, né, no ensino médio, mas já era uma vontade tua de dar aula.
É, sim. Eu nunca me imaginei não dando aula, na verdade. Então, enquanto eu tava lá em Ivoti, a gente já tinha algumas inserções em escola. E também já comecei a ajudar um grupo de vocal de senhoras em Sapiranga. E aí já comecei, então, a trabalhar, assim, rudimentarmente, digamos, né, as primeiras oportunidades que eu tive de trabalhar com música. E aquilo foi, era isso, assim. E eu sempre, meu pai, ele sempre disse que o professor tem em todas as cidades, então se quer uma profissão garantida, seja professor. Aí eu disse, ah, legal, vou fazer a licenciatura porque eu vou ter uma profissão e eu posso, e foi bem logo quando tinha... Tava na questão de ter música na escola, não ter música na escola, tava nessa discussão. Então, para mim foi muito bom. Quando eu terminei a licenciatura, não demorou 2 meses, eu já tava empregada, né? E isso também foi uma escolha, assim. Eu disse, não, pai, eu quero fazer negociações, né, familiares, né, sobre a sua profissão, sobre o tempo que vai ficar longe de casa, investimentos, isso tudo pesa, né? E aí, assim, eu fiz o curso de licenciatura em Santa Maria, que foi, então, assim, outra coisa maravilhosa, impossível me imaginar sem esse curso, sem as pessoas com as quais eu convivi lá, sem os professores que me ajudaram, assim, de todas as maneiras possíveis, pessoas maravilhosas, colegas maravilhosos. E aí, mas eu queria continuar estudando viola, né? Todo tempo lá eu estudei viola, mas eu queria mais, mais viola. Aí... Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito longe da minha família. Então, eu fiz a prova específica e o vestibular para música aqui na URGS. E vim estudar com a professora Hella, né? Eu poderia até ter esperado vaga para quem já é diplomado, consegue entrar, mas talvez não tivesse vaga. Então, eu acabei fazendo o vestibular de novo.
E tu entraste no bacharelado.
Aí, eu entrei no bacharelado, em viola.
E qual foi o significado da tua experiência aqui na universidade, assim, dentro da tua formação?
A URGS é uma, sempre foi para mim um referencial de excelência, né? E de muita qualidade e de muito comprometimento, assim, com a educação e com o conhecimento musical. Então, para mim, isso é uma oportunidade... Foi, assim, uma coisa assim, de, ah, agora... Me deu uma segurança, assim, de, nossa, agora eu tô realmente, assim, fazendo muito bem. Já tava fazendo, mas, assim, nossa, agora eu tô no lugar que eu sempre quis estar. Então, aproveitei, assim, também o que eu pude, né, dentro das minhas limitações, que daí já tinha começado a trabalhar, aí a dedicação para a universidade já não era a mesma do que era quando eu tava me dedicando exclusivamente para a universidade, né, pro estudo. Então, foi muito bom, assim. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela representa para mim, assim, uma solidez de conhecimento. Eu me senti que todo mundo que eu tive, os professores, os colegas, todo mundo, um grupo muito, assim, com vontade de fazer uma coisa muito boa, sabe? E também... tendo esse sentimento de que é isso, sabe? Já tem um investimento público na nossa educação. Então, todas as pessoas com as quais eu estudei, elas e os professores também, o tempo inteiro, isso é dinheiro público. A sociedade investe na nossa formação. Então, a gente tem um compromisso social muito importante de fazer isso voltar para a sociedade, né? Então, eu acho que isso ficou muito marcado para mim.
Bem, Estela, hoje tu te dedicas bastante à docência,
isso,
né, da música, que vem lá, né, do magistério, depois a licenciatura, né, tu dá aula em várias escolas. Como é que é a professora Estela?
Ah, daí os alunos tinham que estar aqui para falar bem, obviamente, de mim, né? Ah, como eu me vejo como professora, assim, eu me vejo como uma pessoa que realmente ama o que faz e que está disposta a fazer o melhor, né, a buscar os meios. Às vezes eu não sei as coisas, mas aí a gente vai aprendendo junto e construindo, porque para mim o ideal é aprender, assim, é compartilhar e pela música tudo o que eu posso ter sabido até então e que eu vou ficar sabendo, né. Então, para mim, a aula é isso, é o melhor momento da minha vida, quando eu estou com alguém que também quer aprender a tocar. E eu posso ajudar essa pessoa. Então, assim, isso para mim é a minha realização master, assim. É incrível estar em sala de aula com alguém que quer aprender. É realmente muito bom e eu me sinto muito feliz de poder compartilhar isso que eu passei 20 anos estudando, né? E que eu continuo estudando. Então, é uma coisa que para mim é muito importante. E quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém que também acha isso importante, isso para mim é fantástico. É a coisa mais linda do mundo.
Eu imagino que sejam experiências bem diferentes em cada instituição que tu atuas, né? Uhum. Na Casa da Música de Porto Alegre, na Eagle Idiomas e na Escola Waldorf Querência.
Uhum, isso, é. Aqui em Porto Alegre, então, eu trabalho na Casa da Música, que é um espaço muito bacana, onde a gente tem onde os profissionais de música têm espaço para ensaiar, para dar aula. Então, vem muita gente ali, é um lugar de bom, fácil acesso. Então, quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, eu fiquei muito feliz de ter começado ali na Casa da Música, porque é legal, assim, as pessoas vêm. Sabe? As pessoas procuram. Então, as pessoas que estão lá são pessoas assim, que querem muito. Então, é muito bom de dar aula lá. Eu gosto muito, meus alunos são uns fofinhos. Aí...
São crianças?
Não, nem sempre. Mas eles são fofos iguais. tem adulto, tem bem adultos já, mas eles são muito fofos. Na Waldorf Querência, é uma escola muito bonita aqui de Porto Alegre, que fica lá no bairro Ipanema. E eu assumi o trabalho depois da professora Isabel Wiebke, que já vinha com um instrumento lá. E aí, ano passado, eu assumi essa escola. E aí, ali sim, ali tem uma questão de filosofia antroposófica, de valorização do ser humano, né? E a música, dentro da pedagogia, ela é muito importante. Então, eu dou aula de instrumento na escola, mas eles têm aula de música curricular. Então, eu não sou uma professora da escola, eu sou uma pessoa que dou aula de instrumento, né, para os alunos da escola, e não sou só eu, né, tem professor de piano, tem professor de violoncelo, contrabaixo, clarinete, trombone, flauta doce, flauta transversal, violão, acho que eu falei todo mundo, eu devo estar esquecendo de alguém, mas tudo bem, é sempre assim. Aí, então é muito legal, porque é o ser humano, assim, como foco, e a música como meio.
E são aulas particulares também.
Lá, sim. Lá eu dou aula de violino e viola. E também o NAIPE, que é o grupo de alunos, né? Que tem também a professora Priscila, que tá lá. Priscila Lima, dando aula também de violino e viola. E, então, é bem legal, assim. Uma equipe muito boa. Os alunos são, assim, muito motivados. É bom de ver. A escola, ela tem um espaço realmente especial e significativo na música dentro do currículo e dentro do ser humano. Então, isso também dialogou muito comigo, né? E cada vez que eu estudo, porque eu não conhecia a filosofia antes de ir para lá, então, quanto mais a gente está estudando, assim, mas a gente vê que é isso, assim, um caminho bem legal de construção de ser humano, uma concepção de escola e de música que muito me agrada. Aí, Sapiranga, eu dou aula numa escola de idiomas. É o melhor lugar, Sapiranga, tá? Porque é muito legal. Na verdade, é uma escola de linguagens, pode-se dizer, porque tem fotografia, tem desenho, tem violão, tem violino, é uma escola muito aberta para... E os donos da escola, eles são pessoas assim, que querem construir um mundo melhor. E aí, cada um constrói com o que tem de melhor. Então, se o que eu tenho de melhor é a música, eu construo com música. Se é o espanhol, é com o espanhol. E aí, as pessoas que vão lá na escola também são assim. Então, é muito legal. Então, tem um apoio. E eu queria um espaço em Sapiranga para atuar, mas como eu não fico só em Sapiranga, aí ficava complicado eu ter um espaço meu, como aqui em Porto Alegre. Não é esse meu interesse. Seria participar junto com alguma outra coisa. Então, ali foi assim, encontro de almas também. É muito bom de trabalhar, muito legal, e valorizam e gostam. Então, assim, é fantástico. É um ótimo espaço, estou bem feliz lá. E estamos construindo um mundo musical em Sapiranga, assim... Já tem, né? Mas aí a gente está ajudando a construir e melhorar esse cenário.
que é tu voltando pra tua cidade natal, assim, né? É. E levando pra lá o conhecimento que tu adquiriste em outros lugares, sim. Né?
Na verdade, eu nunca saí totalmente de Sapiranga. Só quando eu tava em Ivoti e Santa Maria. Mas depois de Santa Maria, eu voltei pra casa. Então, eu ficava em Porto Alegre fazendo aula, mas eu morava em Sapiranga. E trabalhava em Teutônia, trabalhava em Portão, trabalhava em Santa Cruz. Mas eu morava... no meu coração, eu nunca deixei de morar em Sapiranga. Inclusive, pra mim, eu moro lá, tá? Há controvérsias. Mas, assim, eu moro lá. E Sapiranga, eu não tinha como não fazer alguma coisa ali. Eu sei o quanto foi difícil pra mim encontrar algum lugar pra fazer a música, né? Então, eu pensei, como é que eu vou deixar de estar aqui? Né? Quando eu fui pra lá, eu tinha um aluno, dois, né? Agora eu já tenho uns 10. E porque também depende... As pessoas não procuram, não sabem que existe. Se tu sai de onde tu veio... Aqui em Porto Alegre existem mais opções, que as pessoas vêm pra cá estudar. Mas voltar pra cidade da gente é acreditar que tem mais pessoas como a gente lá, né? E talvez não, mas talvez sim. E aí é bom a gente estar nesses outros lugares, porque é difícil sair, vir pra capital pra estudar. Isso aí não é pra todo mundo, né? Então, isso pra mim é um investimento em mim mesma, na pequena Estela, sabe? Sou eu que estou ali, de verdade, assim. Como aqui, mas ali sou eu, assim, eu de pequenininha que queria um lugar pra estudar e que agora existe, né? De violino e de viola. Outra atividade que eu desenvolvo em Sapiranga é a coordenação do Grupo Instrumental Ferrabrás. O Grupo Instrumental Ferrabrás é um grupo de músicos voluntários com idade de 14 a 84 anos, e que foi muito importante numa época onde eu achava que a música não fazia mais sentido na minha vida. Onde eu pensei, tô fazendo a coisa errada, eu não faço isso muito bem, não tenho por que fazer isso. E aí foi que foram se juntando pessoas que queriam tocar, mas não tinham quem ajudasse, isso lá em Sapiranga. E a gente começou a tocar, tocamos na igreja, aí pediram pra gente tocar numa escola, aí pediram pra gente tocar na assistência, e daí a gente ensaiava, e agora a gente tá 5 anos a desenvolver um trabalho. E temos também algumas parcerias. Esse ano a gente fez uma parceria com um grupo vocal lá de Sapiranga. Fizemos um concerto só de músicas alemãs, né? Uma proposta de um dos integrantes do grupo, que sempre cantava. Então, é um grupo que tem um foco assistencial muito forte, que é essa a nossa base. A gente se reúne para fazer música e levar em lugares onde ela é bem-vinda, né? E esse grupo ele é muito importante, assim, porque eu tinha deixado de ser amadora. Esse meu discurso de amor, ele tinha morrido há uns anos atrás. E eu não acreditava mais que esse era o caminho para mim. Então, foi ali que eu lembrei por que eu gostava de tocar. Porque que era bom estar com as pessoas, porque que era bom tocar para as pessoas. Então, esse grupo, para mim, é o que mantém a chama acesa.
ouvimos a canção infantil alemã Alle Vögel sind schon da, com o grupo instrumental Ferrabras e a Confraria do Canto. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violista Stella Kohlrausch.
Stella, no início do programa a gente falava sobre a escolha da viola, assim, uhum. né? Como é que a viola entrou na tua vida e tu não sabe explicar, né? Até
não.
hoje como é que ela entrou. Mas ela ficou,
sim.
né? Então tem aí uma relação de gosto, que imagino que não seja só gosto, que amadureceu, enfim. Então eu queria que tu falasse um pouco do teu instrumento, o que é hoje, assim, né? Que ele... por que ele é tão teu, assim?
É. A viola, ela é um instrumento musical muito bonito, muito parecido com violino, tá? Um pouquinho maior, um pouquinho mais grave. E que tem características timbrísticas específicas, assim. Então, ela tem um som mais melancólico, digamos assim, apesar de também poder ser vibrante, mas ela tem uma introspecção que sempre me chamou a atenção. E talvez por ser tão diferentona, eu acho que eu também me identifiquei. Então, e a viola, ela tá na orquestra, ela tá no quarteto, ela tá em muita música de câmara, ela é muito versátil, ela é tudo de bom que há na face da terra, tá? Então, foi por isso que eu não tive como não me apaixonar. Então, com a viola, eu toquei em orquestras, diversas orquestras, assim, orquestra sinfônica, orquestra de câmara. E isso foi conhecer repertório, ir para lugares, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, a viola me proporcionou estar nesses grupos onde estava acontecendo. Mesma coisa quarteto. Então, tocar no quarteto, você conhece o repertório, você conhece as coisas todas artísticas, períodos, e isso fica cada vez mais interessante. E aí a viola solo também tem muito repertório. Eu tenho um trabalho com o Daniel Vieira de piano e viola, que a gente tem entre cordas. Então a gente toca mais música brasileira contemporânea, que também é uma coisa que muito me interessa. Mas não só, a gente tem tanto repertório, é tanta coisa, é tão legal. E aí a gente já participei, quando eu estava na faculdade também, de um quarteto de violas, né, que a professora Hela coordenava, e também é muito bom. Aí tem a Associação Brasileira de Violistas, que tem encontros nacionais de violistas, e aí a gente conhece as outras pessoas que tocam viola. Eu não sou a única violista em Sapiranga, agora, talvez, né, mas não sou a única do mundo, e isso é muito importante. E aí a gente vê gente estudando viola, vê gente tocando, né, gente que gosta, que entende, que sabe que não é um violino. Então essas coisas são muito, a associação é muito legal conhecer, e isso também e os festivais, ir para festival é uma coisa que é impressionante. Eu tive a oportunidade de ter aula com pessoas de diversos lugares do mundo, com colegas de diversos lugares do mundo, tocar músicas de diversos lugares do mundo. Então, às vezes, eu não precisava sair de Sapiranga para estar viajando, né? Nem precisava de outras coisas. Era só ter a minha viola e que tudo estava certo. E é isso que eu acho muito legal. A gente consegue dialogar com muitas, muitas e muitas opções, mundos e pessoas e lugares e história. Então, ela tem isso. E como ela está presente em orquestra, está presente em quarteto, eu acho que isso para mim é o máximo, porque é muito versátil, né? E eu, como eu gosto muito desse tipo de música, para mim isso foi muito importante. E aí a música de câmara, né? Tanto que as mulheres de Bach, assim, é o meu... Minha realização artística, onde eu fico muito feliz de poder participar do grupo. E essa música de câmara, uma busca por excelência musical, pelo diálogo entre os instrumentos, onde todo mundo está ali realmente de corpo presente, fazendo o seu melhor. Então, a música de câmara e a viola e tudo, tudo de bom. É o máximo.
Stella, tu falaste nas Mulheres de Bar, que é um grupo que tem sido bastante atuante nos últimos anos aqui em Porto Alegre. Tu participaste da concepção ainda do grupo?
As meninas tiveram a ideia, a Rosângela e a Ana, aí elas precisavam de viola, né? Aí, como eu toco viola, viu só como é que é bom tocar viola? Aí, como eu tocava viola e trabalhava junto com elas, elas vieram, Stella, a gente quer formar um grupo, assim, de música barroca. Nunca toquei, assim, profundamente, mas eu quero, né? Se vocês me aceitarem, não, vamos lá. E aí, a gente foi... É muito difícil manter um grupo, assim, autônomo. Então, algumas pessoas vieram, saíram. O grupo já teve diferentes formações, porque, daí alguém tá ali no grupo, daqui a pouco surge uma oportunidade de mestrado. Então, vai pra oportunidade de mestrado. ou muda de cidade, ou surge algum curso, ou acontecem coisas, né? Então, o grupo já teve diversos integrantes, e agora a gente está, faz quase meio ano que a gente está com o mesmo grupo, que é a nossa ideia sempre, né? Que é de manter o grupo, a excelência de performance, e... Então, é muito bom, assim, é muito bom tocar com elas e ter essa oportunidade da música de câmara, né? É fantástico. Então, é um pedacinho, assim, do meu coração que tá ali também.
E fazer música entre mulheres é uma opção política, assim, no campo da música?
Claro, né? Acho que, de certa forma, se tu for olhar uma orquestra e for contar quantas mulheres tem ali... Qualquer grupo de música do tipo barroca, clássico, né? Música que a gente... erudita, que a gente chama, mas, né? Se for olhar esses tipos de grupo, a predominância não é feminina. Então, em algum momento, todas nós passaram por situações onde isso ficou evidente, né? Então, a gente, sim, a gente é um grupo de resistência. Porque e a gente quer mostrar que a mulher e ela tem capacidade de fazer, de desenvolver um projeto de excelência artística. Nosso objetivo, sim, é estar juntas, né? É não deixar ninguém dizer mentiras para a gente acreditar. Mas o que nos une mesmo, assim, como grupo, é essa excelência artística. É mostrar o que a gente tem de melhor e fazer isso de verdade, assim. Né? Não é um grupo, não é para ser só um grupo de bonitinhas, nós somos muito lindas, é óbvio, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é o fazer musical, é mostrar a mulher no palco com excelência artística. Acho que esse sim, para mim, pelo que eu tenho visto no nosso grupo, esse sempre foi o foco, assim, né? Pessoas que querem mostrar a sua, um bom trabalho musical e que são mulheres.
Ouvimos o segundo movimento, Allegro, do Concerto em Sol Menor, de Antônio Vivaldi, com o grupo As Mulheres de Bach. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violista Stella Kohlrausch. Estela, projetos de curto, médio, longo prazo, desejos que tu tenha com a música?
Ah, tocar viola. Tocar viola toda a vida e tocar viola, né? Eu sempre brinco que o meu sonho, assim, é sentar e tocar, né? Eu quero chegar e tocar, é isso que eu quero fazer da vida. Nossa, eu quero tocar com as pessoas e tocar, né? Na aula, tocar numa apresentação, tocar em casa, eu quero tocar. Qualquer coisa que não seja isso, mas que me leve a isso, tá me ajudando. E aí, se isso for aqui, se isso for em outro lugar, isso pra mim, não, na verdade, não tá importando muito, assim. Eu gosto realmente de fazer o que é possível fazer dentro das minhas condições da melhor maneira possível e tocar, fazer música. É isso que é o que eu quero fazer mesmo, assim.
Estela, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Foi um prazer ouvir sobre essa paixão por esse instrumento. Uhum. Sucesso no teu trabalho sempre.
Muito obrigada e para você também, sucesso aqui. Obrigado pela sua oportunidade, por trazer esses músicos, né, do nosso cenário aqui para a gente conhecer também e para todo mundo conhecer. Muito obrigada.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar aqui do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.